Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, considera que um dos aspectos incontornáveis é o que se refere ao funcionamento do Siresp. Mas verifico, no entanto, que nenhum dos senhores deputados leu os dois relatórios que estavam disponíveis na primeira comissão relativos à situação do Siresp. A comunicação entre os meios envolvidos no combate aos incêndios é fundamental para uma resposta rápida e eficaz aos referidos incêndios rurais. Pelos relatórios do Siresp, sabemos que esta rede funcionou de forma ininterrupta e sem avarias em ambos os incêndios. Houve certos picos cuja duração foi de um tempo médio de cerca de 3 segundos. E a questão que eu faço, para ser muito rápido à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado, é se o funcionamento da rede Siresp, no que respeita aos tempos de espera, nos picos do número de comunicações, colocou em causa a resposta dos meios operacionais ou conduziu a algum agravamento dos incêndios em questão. E, em segundo lugar, pergunto quais as medidas a ser adotadas de modo a evitar que a capacidade de resposta do sistema Siresp seja excedida e se passam por reavaliação dos planos de comunicação do uso extremo. Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Oliveira. E agora, para responder a este grupo de esclarecimento, a palavra à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada às senhoras e senhores deputados pelas questões deste bloco. Bom, eu começaria por pegar aqui numa questão que me parece fundamental e que tem a ver com a diversidade de género que tentámos impor nas equipas de intervenção permanente. Senhora Deputada, fazer julgar género ou diversidade de género com competência parece-me um exercício perigoso. Aquilo que nós queremos é garantir efetivamente que esta é uma política concertada em diferentes áreas e que aqui também fomentamos e apoiamos a diversidade de género neste tipo de equipas, que nos parece da mais elementar justiça e importância. Eu gostava de salientar aqui, senhoras e senhores deputados, o papel absolutamente fundamental que as forças de segurança têm tido, não só naquilo que é o combate, designadamente a GNR, mas também a investigação das causas de incêndio, que já hoje foi aqui levantado várias vezes. Nomeadamente no que diz respeito à Guarda Nacional Republicana e também à Polícia Judiciária. Este é um trabalho absolutamente difícil, muito complexo, como podem imaginar, mas que tem dado muitos frutos. Sabemos, porque grande parte dos incêndios são efetivamente investigados, sabemos que a grande maioria das ocorrências, apesar do aumento da intencionalidade das causas que se verificou este ano, elas, mesmo quando são por negligência, têm muitas vezes mão humana. E há aqui um trabalho fundamental a fazer, que na nossa perspectiva, em respeito por aquilo que são as regras do Estado de Direito Democrático, aquilo que nos parece ser a justiça importante a fazer, a solução não passa pela questão das molduras legais, a solução passa efetivamente por criarmos um quadro de pedagogia e de sensibilização no qual temos vindo cada vez mais a apostar. E é este quadro de sensibilização que nos permitiu passar em cerca de 10 anos de uma realidade diária que eu conheci pessoalmente muitos dias em períodos de verão, em que tínhamos 400, 500, chegámos a ter 600 ocorrências por dia. Neste momento temos, em média, em dias mais complexos, 100, 150. Isto deve-se ao esforço da sensibilização que tem sido feito, ao trabalho de proximidade que tem sido feito pelas diferentes forças, não só forças de segurança, mas também pelos próprios bombeiros, pela pedagogia que tem vindo a ser feita ao nível dos currículos escolares, e esta é uma ação fundamental que tem feito a diferença nos teatros de operações, porque obviamente quanto menos ocorrências tivermos, maior será a eficácia, maior será a capacidade de atuar por parte das forças que respondem, melhor conseguiremos manter a nossa estratégia que está há anos sustentada no ataque inicial e no ataque ampliado, robustecido. Se o Governo teimasse, como foi aqui dito, em ignorar os especialistas, não estávamos a trilhar o caminho que temos vindo a trilhar há vários anos. Temos desde 2018 instalado na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil um núcleo de apoio à decisão operacional que integra elementos cientistas, técnicos, da academia, de diferentes laboratórios e que dão um contributo fundamental naquele que tem sido o desenvolvimento da nossa capacidade de monitorização, de análise, mas sobretudo de antecipação. E é esta capacidade de antecipação que nos tem permitido desenvolver o planeamento operacional, sobretudo ao nível, por exemplo, do pré-posicionamento de meios, que tem feito uma diferença substancial. Relativamente ao novo modelo territorial de proteção civil, sim, estamos absolutamente em linha com aquilo que foi a política definida em 2019, estamos a implementar a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e no dia 1 de janeiro passaremos de 18 comandos distritais para 23 comandos regionais, sub-regionais. Este é um processo de planeamento cuidado, maturado, sensível, que está a ser feita em estreita articulação entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em articulação com o Governo e em diálogo com todos os parceiros. Este é o modelo que nos vai permitir estar mais próximo das populações, mais próximo dos diferentes parceiros e garantir uma resposta e uma atuação mais eficaz. Relativamente à formação, sim, nós queremos e vamos revitalizar e repensar o modelo de formação dos bombeiros e também dos demais agentes de proteção civil. Foi por isso que constituímos um grupo de trabalho, liderado por um reconhecido académico nesta área, que entregou o seu relatório ao Ministério da Administração Interna e que será agora analisado para perceber quais as melhores soluções para garantir que esta escola se afirma e se assume como a entidade de referência na formação, quer na área da proteção civil, quer na área dos bombeiros. Dizer-vos também, senhoras e senhores deputados, relativamente ao CIRESP. Este é, e tem sido ao longo dos últimos anos, um importante compromisso. Dei aqui nota das importantes alterações, inovações e apostas que foram feitas neste sistema. Sobre o futuro, o que é que queremos para o futuro deste sistema? Queremos um sistema que continue a responder, como tem vindo a fazer até aqui, todos os dias. O CIRESP serve todos os dias diferentes agentes de proteção civil de norte a sul do país, sem constrangimentos. Queremos um sistema que continue a responder não só nestas circunstâncias, mas também nas situações de exceção. E é por isso que vamos continuar a apostar no reforço, na modernização e na adaptação deste sistema à transição digital. É por isso que vamos passar a gestão desta rede para o Estado, por forma a salvaguardar o interesse público e a soberania. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Nós é que agradecemos as suas respostas. Agora vamos entrar no período das intervenções. Lembro mais uma vez aos Srs. Deputados que os tempos que estão à vista são os que relevam e se houver algum pedido de esclarecimento em relação a alguma intervenção terá de ser anunciada à mesa até ao fim da intervenção respectiva. E sendo assim, e sem mais, passamos às intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra o Sr. Deputado Pinto Moreira.
Senhor Presidente, Senhora Ministra e Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, não podia este debate ser mais oportuno no dia em que se reúne pela primeira vez a Comissão de Peritos que vai proceder à avaliação técnica dos grandes incêndios deste ano. A criação deste painel de especialistas é o reconhecimento político de que os mecanismos que existem ao nível da prevenção e coordenação da resposta aos fogos são insuficientes e ineficazes. Na verdade, após os trágicos acontecimentos de 2017, pouco foi feito para que o país não seja confrontado regularmente com o drama dos incêndios florestais e para que muitas famílias sejam atingidas por esta triste realidade, por vezes de forma indefesa. O próprio Tribunal de Contas, na auditoria realizada ao dispositivo de combate aos incêndios em 2021, conclui que as medidas anunciadas há 5 anos pelo Governo estão por concretizar e carecem de ser aperfeiçoadas. Assim se desperdiçou um capital de conhecimento acumulado sobre esta matéria, resultante do exaustivo trabalho realizado por comissões, gabinetes de estudo e grupos de peritos formados à época, com particular destaque para a Comissão Técnica Independente. A realidade nua e crua dos factos é que o país continua em chamas. Este ano, de acordo com os dados do ICNF, registamos 106.639 hectares de área ardida até ao final do mês de agosto. Comparando com o histórico dos 10 anos anteriores, o valor corresponde a menos 15% de incêndios rurais, mas a mais 36% de área consumida pelos fogos. Num posicionamento que já é clássico nas governações socialistas, também neste indicador estamos no lugar onde ninguém na Europa quer estar. Portugal é o país membro da União Europeia que lidera, de forma folgada, a percentagem de área ardida no seu território. Ao mesmo tempo, o Governo aplaude porque ardeu menos do que o indicado pelos algoritmos do PS. Neste quadro difícil, subsistem falhas sucessivas na prevenção e na coordenação da resposta, sobretudo aos incêndios de grande dimensão. Falhas essas são apontadas por diversos responsáveis, incluindo a Liga dos Bombeiros e a Associação dos Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Colocam então os portugueses a questão: o que foi feito para melhorar esta realidade nos últimos anos? Que medidas foram tentadas ou concretizadas para melhorar a coordenação operacional entre bombeiros e proteção civil nos incêndios de maior dimensão e complexidade? Quais foram as iniciativas concretas que foram levadas a cabo para agilizar a, há muito defendida, cooperação operacional com as Forças Armadas e a própria GNR? Sabemos, a este nível, que não são realizados exercícios de articulação regulares entre as Forças Militares e os Bombeiros, permitindo-nos duvidar que esta coordenação possa acontecer de forma eficaz. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é ao Governo que compete desenvolver os mecanismos de prevenção, seja pela via estrutural da reforma florestal, seja pela via operacional, através da alocação dos meios necessários, meios aéreos, meios de combate e meios de coordenação. Também neste domínio, temos um Governo que prefere a propaganda e o imediatismo à coerência de longo prazo e efetividade das medidas. Foi assim, por exemplo, que o Executivo desistiu da aquisição dos aviões Canadair, após tomar posse em 2015, desperdiçando 50 milhões de euros de financiamento comunitário a fundo perdido. 6 anos depois, chegou à conclusão de que estes, afinal, eram a melhor opção. Na mesma linha, foram votados ao abandono os helicópteros Kamov, adquiridos em 2006, pelo então Ministro da Administração Interna, António Costa, há anos sem a devida manutenção, estando 3 parados, 1 destruído e 2 avariados no hangar de Ponte Sor. Agora, devido às restrições internacionais impostas à Rússia, a reabilitação das 6 aeronaves está condicionada e adiada sine die. Não esquecer, neste contexto, a recente aquisição de 6 helicópteros Black Hawk, no valor de 43 milhões de euros, mas cujas capacidades operacionais já são contestadas pelos especialistas, reputando esta compra de erro de casting do Governo. Não apenas o casting é fraco, como o filme parece ser pouco atual, já que falamos de equipamentos com 35 anos de uso. Não basta, portanto, formar comissões e grupos de trabalho se as lições aprendidas são poucas. O diagnóstico está mais do que feito e as soluções mais do que estudadas. O que falta é agir politicamente, com conhecimento, qualificação e coragem, para uma verdadeira consolidação do sistema de proteção civil. um sistema ágil na prevenção e eficaz no combate, que dê garantias de segurança aos portugueses